です。Muito boa tarde a todos. Penso que na sequência dos trabalhos que decorreram da parte da manhã e do nosso almoço, vamos prosseguir o nosso seminário com resultados que esperamos sejam tão positivos como aqueles que resultaram da debate e da reunião da parte da manhã. Quero agradecer a presença de todos e, naturalmente, saudar o Sr. Dr. Fernando Ribeiro Lopes, que é Diretor-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e membro da Comissão do Livro Branco de Relações Laborais, e o Sr. Vítor Busqueira, que é Presidente da Direção de Sindicatos de Trabalhadores e Técnicos de Serviços e representante dos trabalhadores portugueses no Comitê Económico e Social Europeu. Ambos vão discutir o direito do trabalho e o exercício dos direitos individuais e coletivos. São duas intervenções que procuraremos que não ultrapassem os 15 minutos cada. Depois haverá um espaço ao diálogo com os senhores deputados e os nossos convidados, em ordem que possamos cumprir o horário que está estabelecido. Eu dava, portanto, a palavra ao senhor Dr. Ribeiro Lopes e pedi-lhe exatamente para fazer a sua intervenção, a que seguirá depois o Vítor Busquets. Sr. Doutor, tenha a bondade.
Muito obrigado. A palavra, primeiro, de agradecimento para o Sr. Deputado do Trabalho, Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, bem como aos grupos parlamentares que estão representados na Comissão, pelo honroso convite que me fizeram para participar do seminário. Convite que aceitei com muito gosto, embora logo a seguir com a dificuldade de ficar confrontado com a necessidade de escolher um tema dentro deste vasto campo do direito do trabalho e exercício dos direitos individuais e coletivos. E a escolha que propus fazer e partilhar convosco respeita a algumas reflexões sobre um tema em que o exercício dos direitos laborais, individuais e coletivos, a par de outros direitos não laborais, bem como, inevitavelmente, o cumprimento dos deveres, podem entrar, diria que, em rota de colisão. Refiro-me ao direito de greve e à obrigação de prestar, durante a greve, serviços necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações e serviços mínimos indispensáveis à satisfação de necessidades sociais incontroríveis. O direito de greve é, como todos sabemos, o direito constitucional fundamental dos trabalhadores e, como tal, diretamente aplicável e vincula às entidades públicas e privadas. O exercício da greve afeta diretamente o direito laboral dos empregadores de receberem a prestação de trabalho. A greve corresponde a um incumprimento temporário da obrigação de prestação de trabalho, mas é um incumprimento lícito e os trabalhadores que fazem greve não podem ser prejudicados pelo empregador em consequência da mesma greve. Porém, a greve, afetando a atividade da empresa ou da entidade pública em que ocorre, pode colocar esta em situação de não poder produzir os bens ou serviços que presta à coletividade. Os utentes podem, por isso, ficar privados do acesso aos bens ou serviços cuja produção a greve paralisa. Por vezes, esses utentes são titulares de verdadeiros direitos de acesso aos bens ou serviços, seja com base em contratos de fornecimento continuado com as empresas que os produzem, ou com base na lei, nomeadamente, no caso, do direito de acesso a prestações de serviços públicos. O direito de greve afeta, assim, direitos dos utentes, alguns dos quais têm tutela constitucional porque respeitam a direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Por outro lado, no âmbito da empresa ou da entidade pública em que decorre a greve, pode haver trabalhadores que não adiram e que permaneçam, por isso, obrigados a trabalhar. Todavia, a greve pode perturbar a atividade da empresa ou da entidade pública de modo tal que trabalhadores não aderentes fiquem, de facto, impossibilitados de trabalhar. O trabalho é mais do que a mera presença no local e durante o horário. O trabalho é uma atividade humana voluntária e esta pode ficar impossibilitada durante a greve. Para quem entende que os trabalhadores, a par do dever que está a trabalho, têm um direito de ocupação efetiva, a greve a que não adiram pode impedir objetivamente o exercício desse direito. Porém, o empregador que não pode, sem motivo justificativo, obstar à prestação efetiva do trabalho, está, nesse caso, impossibilitado de assegurar o direito de ocupação efetiva porque não pode impedir a greve ou fazer parar a mesma greve. E neste caso, a greve pode, assim, afetar o exercício do direito de ocupação efetiva de trabalhadores não aderentes. As restrições que a Constituição e a lei estabelecem ao direito de greve não visam salvaguardar este direito de ocupação efetiva. As restrições ao direito de greve são possíveis na estrita medida em que estejam previstas na Constituição e se limitem ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. A base constitucional para a restrição do direito de greve é o preceito que atribui à lei o encargo de definir as condições de prestação durante a greve de serviços necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações, bem como serviços mínimos indispensáveis para a satisfação de necessidades sociais imperativas. É claro que a prestação destes serviços durante a greve pode, em algumas situações, ser assegurada por trabalhadores não aderentes, se estes forem em número e com as qualificações necessárias. Haverá ainda que ter em consideração a proibição de um empregador substituir trabalhadores em greve por outros trabalhadores que, à data do aviso prévio, não trabalhavam no mesmo estabelecimento ou serviço. A proibição de substituição dos greivistas pode fazer com que trabalhadores não aderentes, ainda que em número e com qualificações suficientes, quando não trabalharem no estabelecimento ou serviço envolvido na execução das obrigações durante a greve, estejam legalmente impedidos de as assegurar. E só no caso da falta ou insuficiência de trabalhadores não aderentes é que trabalhadores aderentes à greve ficam obrigados a assegurar serviços devidos durante a greve. A lei acrescenta que esta obrigação vincula igualmente os sindicatos. Embora não especifique, são certamente os sindicatos que declararam a greve que assumem essa obrigação. A vinculação de trabalhadores e sindicatos tem naturalmente conteúdos diferentes, embora concorrentes, para a prestação dos serviços devidos durante a greve. E a prestação desses serviços devidos durante a greve, seja por trabalhadores não aderentes ou por trabalhadores em greve, coloca dois problemas. Por um lado, a concretização prática dos serviços, bem como dos meios necessários, ou seja, número e qualificações dos trabalhadores. E por outro, a quem compete essa qualificação, ou essa concretização, por nós. Em particular, a concretização das necessidades sociais imperativas deve ser feita tendo em conta que a restrição do direito fundamental da greve só é possível para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Ou seja, as necessidades sociais imperativas hão de respeitar a direitos ou interesses com tutela constitucional. Significa isto que quanto mais abrangente for a tutela constitucional dos direitos ou interesses sociais, mais ampla pode ser a restrição do direito de greve. As necessidades sociais em causa hão de ser impreteríveis, no sentido que penso que é comum dar este requisito de a sua satisfação durante a greve dever ser inadiável, sob pena de que essas necessidades ficariam por satisfazer de modo irreversível. A duração da greve, maior ou menor, a maior ou menor possibilidade de os utentes recorrerem a ofertas alternativas de bens ou serviços que possam satisfazer as suas necessidades são elementos de ponderação na avaliação do caráter impreterível da satisfação das necessidades durante a greve. Ora, esta concretização dos serviços a prestar deve ser feita por diversos modos indicados subsidiariamente. Em primeiro lugar, por convenção coletiva ou acordo com os representantes dos trabalhadores. Embora a lei não o diga, esse acordo pode ser obtido em qualquer momento antes do início da greve. É, aliás, com a finalidade de possibilitar a negociação de um acordo que, no caso de greve em empresa ou estabelecimento ligado à satisfação de necessidades sociais imperativas, o aviso prévio de greve deve conter uma proposta de serviços mínimos. se os serviços a prestar não estiverem regulados em convenção nem em acordo, a Administração Estadual do Trabalho deve promover uma reunião para a negociação de um acordo sobre os serviços mínimos destinados à satisfação das necessidades sociais imputativas e dos meios necessários para os assegurar. Nesta reunião, segundo a lei, já não estão em causa os serviços destinados à segurança e manutenção de equipamentos e instalações, embora não haja razão para impedir a negociação, nem duvidar, creio, da validade de um acordo que se obtenha nesta fase. Se ainda assim não houver acordo, os serviços mínimos e os meios necessários são decididos pelo Governo, por um ato ministerial conjunto, ou através da arbitragem, no caso de greve, em serviço da administração direta do Estado ou em empresa do setor empresarial do Estado. O sistema privilegia, assim, até ao limite, os meios de autorregulação para a definição dos serviços a prestar durante a greve. Aliás, os serviços necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações só podem ser definidos por autorregulação, porque nem o Governo nem a arbitragem são competentes, face à lei atual, para os decidir. Permitam-me algumas sugestões e interrogações a propósito deste sistema de definição dos serviços a prestar durante a greve. Primeiro, estes, como agora acabei de referir, serviços necessários à segurança e manutenção de instalações e equipamentos têm a mesma tutela constitucional que os serviços mínimos que satisfaçam necessidades sociais imputíveis. Ambos estão previstos na mesma norma constitucional. Compreende-se por isso, talvez mal, que, na falta de definição em convenção coletiva ou por acordo, os serviços necessários à segurança e manutenção de instalações e equipamentos não possam ser decididos pelos modos subsidiários, isto é, pelo Governo ou, em alguns casos, por arbitragem. Segunda nota, no caso de greves em autarquias locais, os serviços mínimos na falta de acordo podem ser definidos pelo Governo, quando seria, porventura, mais apropriado que o fossem pela via da arbitragem. Terceira nota e alguma interrogação. A Convenção Coletiva que define serviços a prestar durante a greve vincula os trabalhadores não filiados no sindicato que celebrou a Convenção e que adiram à greve? É que, segundo a lei, os trabalhadores em greve são representados pelo sindicato que declarou a greve. Trata-se de um caso de representação legal que dispensa a filiação, a meu ver, mas essa representação também será válida para efeito de aplicar a Convenção na parte que regula os serviços mínimos a trabalhadores não filiados? E esses podem aderir à greve? Creio que a resposta deve ser afirmativa para assegurar essa eficácia necessária da regulamentação dos serviços mínimos por convenção coletiva, mas útil seria também que a lei aclarasse este ponto. Quarta observação. No âmbito da definição por convenção coletiva ou por acordo, será admissível que as partes concordem que não são necessários serviços mínimos, impedindo com isso qualquer decisão ulterior, seja pelo Governo ou por arbitragem? Creio que a resposta mais plausível será pela validade deste acordo. Quinta observação. A propósito de vias de recurso, contra estes vários modos alternativos de definição de serviços mínimos. O ato do Governo, naturalmente, que pode ser judicialmente controlado pelos tribunais administrativos, e é o não raro. E a decisão arbitral que determina serviços mínimos, essa é recorrível? Este propósito, da experiência conhecida, não é concludente. Por um lado, atendendo a que a arbitragem obrigatória se aplica subsidiariamente o regime da arbitragem voluntária do Código de Trabalho, já houve recurso para o Tribunal da Relação, uma vez que o regime geral da arbitragem voluntária prevê a possibilidade do recurso da arbitragem para o Tribunal da Relação. Mas há outros recursos que partiram de um caminho diferente, entendendo que a decisão arbitral é materialmente de natureza administrativa e foram interpostos recursos na instância administrativa, nesse caso contra o SES, o qual não tem, aliás, qualquer interferência na decisão arbitral. Ou seja, parece-me que a matéria de recurso da decisão arbitral de serviços mínimos deve ser clarificada. Outra nota e última nota. E a convenção coletiva ou o acordo que defina os serviços mínimos ou que declara a sua desnecessidade, coisa que há pouco referi que me parece ser possível, pode ser objeto de impugnação judicial? A pessoa, qualquer pessoa, que entenda que é titular de uma necessidade social impreterível não assegurada durante uma greve, porque a convenção coletiva ou o acordo não a calculou devidamente, pode recorrer a tribunal? Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, não tenho a pretensão de saber ou sugerir resposta para todas estas questões todas que coloquei. Aliás, algumas respostas devem ser encontradas noutras áreas que não o direito do trabalho, mas, como fui dizendo, é desejável que sejam esclarecidas a bem do direito da greve e dessa necessária concordância prática entre o exercício da greve e a satisfação das necessidades sociais impertérritas das pessoas. Muito obrigado.
Dr. Fernando Lopes, muito obrigado pela sua excelente intervenção, que nos trouxe a questão do direito à greve, os seus limites, o exercício deste direito fundamental do movimento sindical, os serviços mínimos, enfim, todo o conjunto de elementos que são sempre de grande importância e hoje também atualidade. E vamos passar a ouvir o Sr. Vítor Hugo Sequeira sobre este mesmo tema. Vítor Hugo, tenha a palavra.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia da República, todos os membros que integram a mesma comissão e demais deputados da Assembleia aqui presentes e convidados. Eu, quando o Dr. Vítor Ramalho me convidou para preencher um painel neste seminário, fui confrontado com dois tipos de intervenções possíveis. Uma era pegar no livro branco, no Código de Trabalho e na proposta do Governo e procurar dissecar ponto por ponto aquilo que, do meu ponto de vista, se figurava como possível de concretização, com grau menor ou maior de dificuldade de concretização, o que, no meu pensamento, enquanto dirigente sindical, era aceitável e aquilo que era de rejeitar. Optei por uma via diferente. Optei por uma intervenção mais baseada na minha experiência enquanto dirigente sindical ao longo de cerca de 30 anos. E começaria por, exatamente, fazer aqui um pequeno historial para dizer o seguinte. Ainda sou do tempo em que, logo imediatamente após o 25 de Abril, se assistiu a uma certa crise de identidade em relação a alguns organismos e à forma como, efetivamente, num quadro da democracia, deviam passar a intervir. Posso dar um exemplo concreto. A inspeção de trabalho que, antes do 25 de Abril, antes de ir a uma empresa que formava a entidade empregadora, informando da sua visita no dia seguinte, e aquilo que foi a sua reconversão, no sentido positivo, de uma intervenção completamente diferente e ao arrepio daquilo que se fazia anteriormente. Mas muitas outras situações daqui, efetivamente, resultaram profundas reformas e reconversões. Há, porém, uma estratégia, um pensamento que nunca mudou objetivamente de 1964 até aos dias de hoje. É, efetivamente, o pensamento de que é um sonho, nomeadamente seguido por muitas entidades empregadoras, que é de poderem ter o poder discricionário da gestão dos recursos humanos dentro das empresas. E por esta via, conseguirem ver consagrado aquilo que para eles é, de facto, o valor máximo indispensável para resolverem problemas relacionados com a produção e com a competitividade das mesmas, que é a possibilidade de um dia poderem livremente proceder ao despedimento de trabalhadores. Esta é a grande questão que nestas mentes todas e do ponto de vista estratégico ainda não verifiquei que alguma vez tivesse sido objeto de alguma reforma. Daí que houvesse tentativas sucessivas de legislação para procurar minimizar o efeito desta interdição ao despedimento livre, como sejam determinadas formas típicas e atípicas de novas contratualizações de trabalhadores, os contratos a termo certo, os contratos a termo incerto, as designações sucessivas que ao longo da história da nossa legislação laboral foram conhecendo e agora, mais ultimamente, o fenómeno dos salários pagos e dos contratos feitos através de recibo verde, que é também uma das expressões que, em último caso, visa sempre o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, o mesmo sonho, que é um dia poder-se despedir livremente em Portugal. Sobre esta questão, Recordo que houve já um percurso de luta, ainda no tempo dos governos da Aliança Democrática do Dr. Quinto Balsemão, tentativas de greve geral, quando se tentou introduzir uma reforma da legislação laboral, uma única greve geral realizada conjuntamente pelas duas confederações sindicais em março de 1988, bom, e posteriormente chegou-se a uma situação de um Código de Processo de Trabalho que veio pôr, de certa forma, ponto final a uma situação de uma legislação laboral que mais não era que uma manta de retalhos, com todos os inconvenientes que resultava para uns e para outros, quer nos que tinham a obrigação de o respeitar, quer nos que tinham a obrigação de os interpretar, e, portanto, era, efetivamente, extremamente difícil fazer-se a conjugação de uma vasta legislação, toda ela dispersa, conjugada com artigos e com normas que decorriam de decretos-leis para propostas de lei, que geravam, efetivamente, essa dimensão quase catastrófica de fazer a justiça laboral em Portugal. Chegamos a um Código de Trabalho, um Código de Trabalho que ele próprio, em si mesmo, previa o momento da sua revisão. O Governo entendeu constituir uma comissão, que ficou designada como a Comissão do Livro Branco, para, efetivamente, apresentar propostas e pistas para essa renovação. É um documento que levantou algumas pistas, criou ainda mais interrogações, mas, sinceramente, em relação às questões que, comprovadamente, do Código Laboral não resultaram, nomeadamente em relação à negociação coletiva de trabalho, pouco ou nada também acresce. E uma das questões que, claramente, no Código, então, e ainda hoje em vigor, que se revelou tremendamente nefasto para a execuibilidade de uma série de políticas que apontava para a negociação entre os parceiros e para o diálogo social, que era exatamente a negociação coletiva de trabalho, o problema da previsão da sua caducidade, o problema da previsão da caducidade de determinados instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, ao contrário do que se imaginava e que levou a adotar esta medida, não gerou nenhuma nova dinâmica na negociação coletiva de trabalho. Houve um aumento da conflitualidade e a esmagadora maioria dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho mantém hoje ainda, digamos, a mesma nomenclatura antes de entrada em vigor do Código de Trabalho. Eu aqui gostava de fazer um parênteses para chamar a atenção para o seguinte, uma vez que estou no Estado próprio, que é o Estado Legislativo da Nação, para deixar aqui um alerta e um pedido de reflexão sobre a questão seguinte. Muitas vezes a tendência para se dizer a negociação coletiva de trabalho não avança porque há forças de bloqueio. E, normalmente as forças de bloqueio até são os sindicatos. Eu retorquiria e diria e comprovaria que muitas vezes a caducidade favoreceu foi estratégias de inércia de negociação, apontando exatamente para a possibilidade de os contratos se extinguirem sem ter dado lugar à sua renovação, gerando-se aqui, portanto, um vazio perigoso. Mas alguém se interrogou seriamente, nomeadamente o legislador, que quando determinou que os parceiros sociais passariam a ter um papel mais relevante e mais responsável, teriam eles os recursos técnicos e humanos indispensáveis para levar por diante essa grande reforma que envolve cerca de 200 instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho? Alguém se interrogou se no terreno os interlocutores estavam municiados dos elementos indispensáveis para levar por diante essa reforma? É que uma coisa é negociar uma revisão do instrumento. Uma coisa é, em 4 meios-dias, fazerem-se 4 reuniões e estabelecerem-se quais são, nomeadamente em matéria de remunerações e outras cláusulas pecuniárias, aquilo que deve ser o aumento para o ano subsequente. Outra coisa é rever de raiz, a partir do zero, um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. São largos meses de negociação. É muito caro. São necessários recursos técnicos e humanos que muitos interlocutores sindicais e patronais não possuem para levar por diante esta tarefa. Isto é importante que aqui seja dito. Não basta dizer diálogo social sim e depois fazer grandes discursos, como nomeadamente estamos habituados a ver aos governos em Portugal, que os sindicatos são um pilar indispensável da sustentabilidade da democracia, mas depois, em vez de procurar criar condições para que os sindicatos desempenhem essas funções, pelo contrário, dificultam-lhes a vida. Levam-os quase à ruína financeira por medidas administrativas dos próprios governos. Querem um exemplo? A reforma antecipada, com o direito aos trabalhadores, num determinado momento da sua carreira profissional, poderem fazer um percurso via subsídio de desemprego e entrarem diretamente no sistema de reforma. Qual foi o resultado disto? Trabalhadores no escalão etário cerca de 50 e tantos anos de idade optaram exatamente por utilizar esta disponibilidade que o legislador lhe facultava. E, portanto, com 57, 55, 56 anos de idade, decidiram prematuramente ingressar nesta situação de reforma, através do tal esquema legislativo que lhe previa e possibilitava a adoção do acesso à pré-reforma com a tal inscrição no subsídio de desemprego. Uma das consequências imediatas foi exaurir financeiramente a Segurança Social, como é óbvio, porque as pessoas que tinham anos pela frente para serem contribuintes ativos passaram a ser beneficiários líquidos. E, portanto, obviamente que, não havendo contribuição do Orçamento do Estado, dotações para sustentar esta medida política administrativa, é evidente que era do bolo da Segurança Social, dos trabalhadores e das cotizações dos empregadores, que se pagava esta medida. É evidente que uma Segurança Social que já estava massacrada por decisões idênticas de governos anteriores em anos anteriores, para casos diferentes, é evidente que cada vez mais se foi degradando e levou àquela situação de necessidade de reforma da Segurança Social, que não discuto agora a bondade da mesma, mas que, efetivamente, era importante que se tivesse efetuado. Bom, aqui o que é que acontece? Acontece que os tais milhares de trabalhadores que ingressaram no sistema de pré-reforma eram, por vício, por herança, trabalhadores sindicalizados. Eram trabalhadores de 50 e tal anos, eram trabalhadores antes do 25 de Abril, mantiveram o seu quadro e o seu estatuto de sindicalização e abandonaram os sindicatos para aproveitar esta medida de caráter legislativo. Portanto, aqui está um dano que se provocou do plano financeiro aos sindicatos que os enfraqueceu tremendamente, mas muitíssimo. Porque, efetivamente, a maioria destes trabalhadores não só deixaram a sindicalização porque deixaram de ser trabalhadores no ativo, como inclusivamente eram pessoas que, estando a cotização sindical indexada em 1% ao seu salário, pagavam níveis de cotização sindical aos sindicatos importantes. O que quer dizer que hoje, para colmatar a saída de um trabalhador desses para pré-reforma, os sindicatos têm que arranjar 3 ou 4 novos trabalhadores sindicalizados com estes salários de 400 euros para colmatar a saída de um único trabalhador sindicalizado que nestas circunstâncias saiu. E, portanto, é só para dizer que, efetivamente, quando se pretende que os sindicatos e que os parceiros sociais são importantes, nomeadamente em matéria de desenvolvimento da democracia, e se lhes atribuem determinadas tarefas como que estão contidas no Código de Trabalho atual e na proposta do Governo, há que, antes de mais, o árbitro, que é o Governo, não se divorciar dessas funções. Não se pode divorciar dessa responsabilidade. E tem que fazer uma análise de perceber se, efetivamente, a encomenda que está a dar aos parceiros sociais não é nenhum presente envenenado. E se eles estão, efetivamente, devidamente municiados para poderem desenvolver essa negociação coletiva de trabalho, que é, claramente, a soma dos direitos individuais de que hoje aqui também muitos oradores já abordaram. É curioso que hoje de manhã, quem esteve presente no debate, verificou que na sua última intervenção, o professor Jorge Leite, não tendo entrado muito desenvolvidamente por esta questão, também deixou bem no ar a questão daquilo que são os bens e os equipamentos dos sindicatos e das associações de empregadores, porque também há muitas associações de empregadoras que efetivamente se debatem com o mesmo tipo de dificuldades, embora eles tenham acesso por outras vias a outras fontes de, nomeadamente, poderem ressarcir-se dessa falta de condições. Mas, para dizer que ainda vim-me hoje de manhã dizer porque é que não seguimos o exemplo espanhol e aquilo que a proposta de lei do Governo também aponta, haver também envolvidas na negociação coletiva de trabalho para empresas como a Trabalho da Missão, Comissão de Trabalhadores, Comissões de Trabalhadores a fazer negociação coletiva. Eu gostaria de sugerir que antes que se entrasse propriamente numa proposta desta natureza, que se observasse atentamente o que constitucionalmente está determinado como âmbitos de funcionamento e de intervenção das comissões de trabalhadores e como âmbito de intervenção dos sindicatos, para perceber se efetivamente esta proposta pode efetivamente ser executada sem se amanhã poder vir a levantar problemas de constitucionalidade ferida. Era importante que se analisasse muito atentamente isto. E quando se dão exemplo de comissões de trabalhadores que efetivamente intervêm na negociação coletiva de trabalho, é importante dizer outra coisa. É que não são comissões de trabalhadores. O que existe, por exemplo, em Espanha a negociar são comissões sindicais negociais. São representantes dos próprios sindicatos nas empresas a levar por diante essa negociação. E nós em Portugal, onde é que hoje em dia, no quadro que temos da cultura das relações industriais em Portugal, temos uma rede de delegados sindicais que possa assumir claramente, sem ser na clandestinidade, essas funções de representarem um sindicato e defender os interesses e os valores que um sindicato tem na sua empresa. Se hoje a própria sindicalização, e uma parcela importante da sindicalização, é feita sem que o empregador tome conhecimento de que o trabalhador é sindicalizado, exatamente para se pôr a coberto de atitudes que são claramente persecutórias e desestimuladoras dessa opção de livremente se poder fazer sindicalizar, é óbvio que não existem condições em Portugal para que, efetivamente, essas comissões sindicais possam substituir-se às organizações. Não quer dizer que, em casos devidamente excepcionais, essa questão não possa ser levada a cabo, não possa ser encarada e admitida como uma possibilidade séria. Não estou a eliminar essa possibilidade. Mas estou a recordar e a dizer que, para esse efeito, é preciso que, em primeiro lugar, se respire claramente um clima de liberdade sindical sem consequência para os próprios trabalhadores sindicalizados, sem temores, e, em segundo lugar, isto não invalida que haja uma estrutura por trás que alimente essa comissão sindical. Desde a proposta da fundamentação económica a tudo aquilo que é aparelho técnico por trás dessa comissão sindical, tem que haver uma entidade que tem que ter meios para pôr ao dispor da comissão sindical negociadora, porque não é a empresa, obviamente, que vai disponibilizar o seu aparelho técnico para fotocópias, os seus faxos e todos os meios de comunicação interna para que a comissão sindical leve a efeito esta decisão. E, por conseguinte, são notas de reflexão. Acho que a implementação da arbitragem obrigatória em moldes a negociar com os parceiros sociais em sede do Conselho Permanente de Concertação Social é uma medida positiva. É também positivo a intenção de colher propostas de alteração. Segundo as declarações políticas que foram tornadas públicas, o Governo manifesta disponibilidade para colher em sede de concertação algumas propostas vindas dos parceiros sociais. Há que manter as normas em vigor quanto à justa causa de despedimento. Tem que, efetivamente, se saudar também a proposta de um aumento de certas prestações sociais, como nos casos da licença da parentalidade ou de necessidade de assistência a filhos menores. Há que reforçar o direito à formação profissional e há que interditar os estágios profissionais extracurriculares não remunerados. Depois, há aspectos que merecem menos aceitabilidade e algumas reservas. Uma delas é perfeitamente inaceitável, é a questão dos recibos verdes. Neste caso concreto, em vez de andarmos aqui a tornear esta questão, porquê é que não fazemos duas coisas simples? Uma, criar uma medida legislativa que defina claramente o que é legalmente prestação de trabalho dependente e prestação de trabalho independente. E criar um quadro de penalizações criminais para quem, efetivamente, violar este princípio legal e, portanto, colocar a recibo verde trabalhadores que, efetivamente, estão a preencher e executar uma função efetiva. Em segundo lugar, esta questão dos recibos verdes, porque é que as empresas não são chamadas a assumir a contribuição total para a segurança social, 24%, dos trabalhadores que queiram empregar como recibo verde? É uma das medidas que está ao alcance de ser institucionalizada e, portanto, desincentivadora de empresas que queiram fazer uso e recurso e abuso de contratualização a recibo verde. Depois há aqui uma questão importante também. Ainda em relação à matéria de contratação coletiva de trabalho, há que analisar legal e legislativamente a situação daquilo que é hoje a figura do contrato individual de trabalho. O contrato individual de trabalho hoje está a ser utilizado de uma forma em que as empresas recorrem, nomeadamente a agências de trabalho temporário, para preencher postos de trabalho efetivos com remunerações abaixo dos trabalhadores que estão a executar idênticas funções dentro da mesma empresa, muitas vezes sem cobertura de riscos em matéria de acidente de trabalho, e, portanto, há que analisar bem o que é que está a passar neste mundo das agências temporárias de contrato de trabalho e da sua inserção no emprego via contrato individual de trabalho. O contrato individual de trabalho foi uma figura de que o Estado e a administração pública se serviu, nomeadamente quando, num determinado momento, entrou numa forma de reforma que foi extinguir uma série de direções gerais e, a partir daí, como cogumelos, nasceram não sei quantas dezenas de institutos. E a partir daqui criou-se esta figura de distinguir o que é que eram os trabalhadores originários da função pública e o que é que eram os trabalhadores que passaram a ser contratualizados diretamente através destes novos institutos. E a figura do contrato individual de trabalho floresceu de uma maneira em que hoje em dia é muito difícil perceber porque é que dentro de uma mesma unidade, cuja responsabilidade é apenas o Estado, haja trabalhadores com estatutos e condições de trabalho a desempenhar as mesmas funções, mas com condições completamente diferentes daquilo que efetivamente superintende o seu contrato. São, para terminar, uma vez que aqui o Sr. Deputado Arménio Santos está-me a mandar acelerar, isto depois do almoço é difícil acelerar muito, porque há aí sempre alguém que nos manda superar não sei para onde, e de maneira que não convinha passar o excesso de velocidade. Só duas ou três apontamentos para dizer o seguinte. Eu tenho ouvido hoje muitos discursos sobre os exemplos que vêm lá de fora, dos outros países, e de como é que o movimento sindical se comporta lá. O movimento sindical em todo o mundo é reivindicativo. A forma de intervir pode ser diferente, mas a base é sempre a mesma. Não nos iludamos em relação a isso. Agora, é evidente que há movimentos sindicais que têm formas e meios de intervir que não estão ao dispor, muitas vezes, de muitos sindicatos, infelizmente, em Portugal. E quando se diz que em Portugal, mas em Espanha e em França, com menos taxas de sindicalização do que as que se registram em Portugal, a capacidade de intervir do movimento sindical francês ou do movimento sindical espanhol é muito superior à nossa, considerando os aparelhos e os quadros técnicos e os meios que têm de divulgação da sua política de formação e de desenvolvimento de políticas sindicais que é em Portugal. Basta perceber e olhar e verificar o que é a legislação francesa para perceber o que é a contribuição do Estado para os agentes económicos e sociais que são membros do Conselho Económico e Social francês. Basta olhar para a Espanha e ver que o facto de se assinarem acordos marco, como dizem lá, e pelo facto de se participar também a nível do Conselho Económico, quais são as dotações orçamentais que, clara e transparentemente, são transferidas em benefício do todo económico e social para os agentes económicos e sociais. Nós aqui, infelizmente, temos uma Constituição da República que tem uma norma muito interessante. Vem desde 1976. Os sindicatos são independentes do Estado, das confissões religiosas e dos partidos políticos. Muito bem. E onde é que está a norma idêntica para as confederações patronais? Não há. Será por isto? Será por esta inibição que a própria Constituição acaba por gerar involuntariamente? Que os sindicatos não têm PEDIPs, não têm PROCOMs, não têm programas-rede, querem reformar-se, querem reestruturar-se informaticamente, querem utilizar técnicas de marketing para vender a sua imagem, para chegar junto dos trabalhadores, para comunicar. E é só com o financiamento das cotizações dos sindicatos que têm que fazer isso. O meu sindicato, ainda recentemente, quis fazer um programa de reforma informática, concorrentes a um programa rede, e a resposta foi não, porque este programa não está disponível para as associações sindicais. Mas para as associações patronais estão. E nós olhamos para os Parques Europas em Vila da Feira, olhamos para as Fil Nações e vimos o que é as Exponores e vimos o que é que são os financiamentos e as contribuições. E, portanto, em Portugal, os agentes económicos são filhos, os sindicatos são enteados. Esta é uma situação que, desculpem, por razões de desabafo no Estado próprio que é a Assembleia da República, tinha que deixar. Uma última nota. Porque é que, de facto, se na Espanha, se na Bélgica ou na Dinamarca ou num país nórdico, se na Bélgica o Fundo de Desemprego é gerido por quem constitui as suas reservas financeiras, que é o desconto dos trabalhadores e dos empregadores, o Governo da Bélgica não gera o Fundo de Desemprego. Quem gera as verbas do Fundo de Desemprego na Bélgica são os sindicatos e os patrões. Taxa de sindicalização na Bélgica, 83%. Dinamarca, tudo o que é nórdico, por aí fora. Aqui em Portugal, formação profissional. Instituto de Emprego e Formação Profissional. Conselho de Administração, parceiros sociais. Comissão Executiva. Não há parceiros sociais. Querem uma coisa mais escandalosa. Inatel. Uma coisa de tempo feliz para trabalhadores. Onde é que está na gestão o movimento sindical? Inatel. Inatel. Quer dizer, de facto, somos os parentes pobres. Não há hipótese nenhuma de se criar aqui um quadro de estímulos e de incentivos para que os sindicatos possam respirar um bocadinho, levantar a cabeça e dizer, pronto, agora temos um instrumento para intervir com mais qualidade. Eu, quando vou para uma negociação coletiva de trabalho, a federação do qual sou dirigente, quem vai à negociação do contrato coletivo de trabalho? Regra geral, um dirigente ou um técnico, ou um dirigente e um técnico. Regra geral, da maioria das associações de empregadores deste país. Nem um dirigente associativo no escritório de advogados. Às vezes estão ali sentados a negociar, não têm a cultura do setor nem das empresas, nem sabem o que é que estão a discutir. Felizmente que há muitos advogados que ao longo dos anos de intervenção na negociação coletiva de trabalho cultivaram relações pessoais que nos permitem ultrapassar, de facto, por vezes, situações que noutras circunstâncias gerariam impasse e gerariam conflitualidade social. Honra a essas pessoas que, efetivamente, sabem como, efetivamente, é uma negociação coletiva de trabalho. Mas a esmagadora maioria dos empregadores, salvo os acordos de empresa em que está alguém de um conselho de gerência a negociar um contrato coletivo de trabalho, a nível do que é o contrato dos metalúrgicos, do setor dos químicos ou do vestuário e o calçado, não está nenhum dirigente de nenhuma associação de empregadores. Não está. Se a gente quer discutir uma questão que tenha a ver com uma questão intrínseca que diz respeito à cultura da empresa ou do setor, essa ignora. Vão para ali com umas bandas de negociação, é 2,1%, que é o teto salarial agora da função pública, é 2,1%, é não sei quantos por cento para o aumento da refeição, do subsídio de refeição, mas formação profissional, vamos lá discutir gestão do tempo de trabalho, não há mais margem de discutir o que é que seja. É a contratação coletiva de trabalho resumida exclusivamente à parte meramente economicista, uma negociação altamente ultrajante para todas as partes envolventes e com os resultados que hoje conhecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vítor Busqueira. Foi uma intervenção profunda e diversificada. Acho que ouvimos aqui falar do Código de Trabalho atual, de alguns setores do nosso empresariado que considera que para uma boa gestão das empresas a pedra angular é facilitar o despedimento. Ouvimos as questões respeitantes aos meios técnicos, humanos e financeiros com que os parceiros sociais se debatem para poderem levar para o terreno uma boa negociação nos moldes em que exercer e assumir as responsabilidades que resultam das leis laborais, a saúde financeira dos sindicatos, as propostas, ou algumas das propostas já contidas naquele guião, que não há uma proposta do Governo sobre o novo Código de Trabalho, como todos sabemos, já apenas ali, um conjunto de princípios que, de algum modo, enquadram um normativo, ou é suposto vir a enquadrar um normativo que, oportunamente, o Governo irá produzir e apresentar na Assembleia da República. E ouvimos, finalmente, aqui uma queixa que suponho que devia ser motivo de reflexão não apenas nesta Casa, mas também em outros centros de decisão, que é aquilo que se passa noutros países em termos de condições que são prestadas ao associativismo sindical, particularmente no que respeita às responsabilidades conferidas em equipamentos sociais e nas instituições de prestações sociais, onde seria razoável que as instituições sindicais tivessem um papel acrescido face àquilo que se verifica hoje no nosso país e que, noutros países, onde o movimento sindical tem um protagonismo muito mais afirmativo, exercem essas mesmas responsabilidades. Foram citados aqui dois exemplos, da Bélgica e da Dinamarca, que suponho que foram exemplos muito claros e que todos nós sabemos como o movimento sindical nesses dois países tem um papel extremamente construtivo. É um pilar fundamental para a paz social, para o desenvolvimento, para o progresso económico e social desses povos, e que será um exemplo a ponderar. Bom, chegados aqui, julgo que ouvimos do Dr. Fernando Ribeiro Lopes o Sr. Vítor Busqueira sobre este tema e agora passávamos a palavra para os senhores deputados e para os senhores convidados. Nós agradecíamos que nos dessem o vosso nome Senhora Deputada Maria José Gamboa, pedi ao favor de dizer nome, porque eu não conheço todas as pessoas. O senhor ali na...
Óscar Antunes. Óscar Antunes.
O nome, por favor.
Gamer Jorge.
O nome, por favor.
Elia Jesus. Elia Jesus. Paula Maia. Paula Maia.
Bom, nós temos já aqui 2, 4, 5 pessoas inscritas. Vamos procurar fazer todos um esforço de não nos afastarmos muito do tempo que está previsto no encerramento dos nossos trabalhos. Pedia que não fizéssemos intervenções, mas colocássemos questões, que fôssemos o mais objetivos possível, para que, de facto, se não for às 16h15, como está aqui previsto, termos os nossos trabalhos, que não fugíssemos muito deste horário. Sr. Deputado Maria José Gamboa, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimentava o Sr. Dr. Fernando Lopes e o Vítor Sequeira pela informação que nos trouxeram cá e punha 3 perguntas ao Vítor Sequeira, que são as seguintes. O Livro Branco fala muito significativamente de poderes díspares entre os sindicatos e as organizações patronais. E fala sensivelmente dessa fraqueza que o Vítor aqui trouxe. A minha questão hoje vai nesse sentido. O movimento sindical português tem refletido, está interessado, acha que a solução é, por exemplo, o seu financiamento por parte do Estado, por forma a que as suas organizações, a tecnificação até das suas intervenções, o profissionalismo do sindicalismo em Portugal, possa ter uma capacidade real de intervir na representação dos interesses dos trabalhadores? Depois, a outra questão é, qual é a reflexão que o movimento sindical em Portugal tem feito sobre novos conteúdos da intervenção sindical? Falou-nos dos conteúdos hoje dos sindicatos na Bélgica, na Dinamarca. Qual é a reflexão e quais são os desejos e quais são os sonhos que os sindicatos em Portugal têm para além da sua tradicional e gloriosa representação dos, enfim, da vida e dos esforços laborais dos trabalhadores portugueses? E, por fim, pôr-lhe uma questão que é para mim muito complicada neste momento. No âmbito da Assembleia da República, nós recolhemos frequentemente uma informação de que a diminuição hoje da sindicalização dos trabalhadores se deve a um medo latente ou expressivo que os trabalhadores sentem. E por isso há trabalhadores que não pagam a sua cota pelo seu desconto pela via da transferência bancária, mas preferem ir silenciosamente, protegidamente ao sindicato pagar. A minha questão é esta. Nós que vivemos o fascismo, nós que no tempo do fascismo nos sindicalizávamos e nos sindicalizávamos às abertas, temos alguma dificuldade hoje de perceber esta perda de resistência dos trabalhadores portugueses. E a minha questão hoje é esta. É, na verdade, há uma alteração nesta cultura de resistência e de representação dos interesses dos trabalhadores, ou isto corresponde a uma outra cultura, que é, por assim dizer, um outro paradigma do trabalho em Portugal, que tem a ver com o individualismo acentuado, cada um cuida de si, toma conta de si e negocia para si. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Óscar Antunes.
Ora, boa tarde, obrigado. É só uma pequena questão, e antes dessa pequena questão, dizer publicamente que gostei muito da intervenção do Vítor Hugo Sequeira, que colocou objetivamente alguns problemas e algumas questões que devem ser analisadas pelo sindicalismo, principalmente em Portugal. A questão é uma pequena questão muito prática, é perceber qual é a lógica subjacente a que está a apresentação do pré-aviso de greve. Falou de greve, e eu tenho esta dúvida, porquê este pré-aviso de greve em Portugal de 5 ou 10 dias com os outros setores, e se isso é uma prática comum na União Europeia? A apresentação do pré-aviso. Obrigado.
Muito obrigado. Gamer Lopes.
Gamer Jorge. Duas questões. Uma tem a ver com a intervenção do Vítor Hugo Sequeira, que eu comungo com ele e já há muito tempo debato isto. São parceiros sociais uns ou são parceiros sociais todos? Porque é que uns recebem com participação do Estado e outros são agredidos pela coletividade, incluindo o Estado? Outra questão tem a ver com o pré-aviso de greve. O pré-aviso de greve, finais do ano passado, colocámos pré-aviso de greve para o setor ferroviário, greve parcial, no período das 0 às 2, das 8 às 10 e das 16 às 18. Obrigaram-nos a discutir serviços mínimos. Mandei um fax para o Ministério do Trabalho, para a Assembleia da República e para a parte arbitral. Com que meios é que se pode fazer greve? Se o direito à greve existe, como é que nós o podemos manifestar quando? Em greves parciais, que não são greves de 24 horas. A gente, por vezes, vê França, há uma paralisação nos transportes, ou na Alemanha, são 24 horas, e aí, quer dizer, poderia-se discutir serviços mínimos. Aí, sim, poderia-se discutir. Agora, greves parciais, das 0 às 2, das 8 às 10 e das 16 às 18, obrigar à negociação arbitral e obrigatória serviços mínimos. Mas então nós estamos a brincar às greves, ou às leis de fazer greves. Ou há direito à greve ou não há. Porque isto assim não dá. Portanto, isto tem que ser visto com olhos de gente. Costuma-se dizer que estamos aqui no local certo, temos que começar a chamar os bois pelos nomes bois. Portanto, temos as coisas como elas são. Há greve ou há direito à greve ou não há direito à greve. Não se pode estar a invocar há greve, mas depois não se pode executar. Porque há entre o direito à greve e o direito das necessidades impetríveis. Havia necessidades impetríveis na lei que era remessas possíveis, gado e outras coisas mais, os transportes, estou falando dos transportes. Hoje isso não existe. O que é que são necessidades impertríveis? É que isso é abstrato. É as pessoas que têm que vir para o trabalho das 8 às 10 e não têm comboio às 8 e um quarto, ou não têm comboio, mas têm comboio às 7, têm comboio às 6 e 20, porque só começa às 20, só começa às 8. Portanto, há um conjunto de situações que depois limita, portanto, o direito à greve é uma utopia, começa a ser uma utopia. Depois, chegando a outra situação, que é, os trabalhadores não se sindicalizam, porque os trabalhadores, ao nível das empresas públicas, ainda vai havendo sindicalização. Ao nível das empresas privadas, sindicatos, nem vê-los. Mas depois há aí certas determinadas orientações para os sindicatos se substituírem ou fazerem-se substituir no futuro por outras entidades. Que entidades? Comissões de trabalhadores nomeadas pela entidade patronal, que são os amiguinhos que vão à pesca, que vão aos petiscos, portanto, comem todos do mesmo, e isso é para legalizar o quê? E depois dizem-se, em Portugal o sindicalismo não tem força. Não tem força porque não lhe dão, retiram-lhe. E depois dizia assim, quanto mais fortes são os sindicatos, mais fortes são os países. Se calhar é por isso que Portugal está a caminhar para onde vai.
Muito obrigado. Ela de Jesus.
Boa tarde. Queria também, achei o discurso de facto do Dr. Vítor Sequeira bastante diversificado e enriquecedor, embora discordando no início, isso é sempre, acho que de facto tem muita experiência, mas acho que o sonho dos empregadores não há de ser o despedimento, mas sim o lucro, não é? Portanto, acho que às vezes as frases com que se iniciam as negociações às vezes podem pôr as pessoas, cada um na sua... Não é? No seu refúgio e depois às vezes não ter bons proveitos. E de facto a questão do investimento dos sindicatos é uma, acho que é, pronto, sem dúvida nenhuma, inquestionável, pronto, resolver. Relativamente aos recibos verdes, penso que não sei se sejam medidas pré-propostas, se assim se pode dizer, são as mais corretas, não é? Mas nunca concordaria com a questão, por exemplo, dos empregadores portanto, custearem todos os encargos sociais, não é? Porque trabalhadores liberais existem sempre, não é? E, de facto, a questão coloca-se em distinguir uma coisa da outra. E concretamente a pergunta que coloco é relativamente ao trabalho precário, pronto, colocado pelos recibos verdes, trabalho temporário e afins, se poderia, se medidas de penalização fiscal, na opinião de Dr. Vítor e também da mesa, se teriam alguns resultados. Obrigada.
Muito obrigado. Paula Maia.
Boa tarde, Sindicato dos Enfermeiros. Eu queria falar aqui de uma questão relacionada no concreto com a administração pública e mais, as perguntas ficarão para o fim, são duas perguntas rápidas, mas queria de facto agradecer ao Vítor Hugo Cerqueira o facto de ter falado finalmente em sindicalismo. Acontece o seguinte, na administração pública, no setor da saúde especificamente, e esta pergunta que eu vou fazer é para os senhores deputados que estão presentes na mesa, que agradeço se puderem responder. Em 1999, começaram a aparecer na saúde algumas instituições que substituíram o velho contrato da administração pública por contratos individuais de trabalho. Acontece que, paralelamente a isso, estava também previsto uma convenção coletiva de trabalho. Passaram-se 10 anos sobre esta matéria, nada foi feito. Lembro que há 4 anos atrás, iniciou o nosso sindicato e outros sindicatos com a administração pública em geral, uma convenção coletiva de trabalho que demorou mais de um ano a ficar pronta. Passaram-se 3 anos sobre esta matéria, nada foi feito. A questão que pergunto é porquê só a aplicação da arbitragem nos serviços mínimos, aos quais somos obrigados, sempre que se decide uma greve no setor da saúde, eu falo no concreto, nos enfermeiros, somos obrigados a ir ao Tribunal do Trabalho negociar e discutir cuidados mínimos e não fomos mais nenhuma vez chamados para continuar as negociações coletivas. Lembro que passaram 10 anos. Queria ainda fazer uma reflexão sobre a questão da cotização sindical. O que tem acontecido é que a matéria flutuante das remunerações, para além das reformas prévias e antecipadas dos trabalhadores que eram cotizados e que, no fundo, faziam o pecúlio dos sindicatos, muita desta matéria hoje, à custa dos contratos individuais sem convenções coletivas, é flutuante e não incide em descontos para a atividade sindical. Esta era mais uma questão. Portanto, a primeira pergunta é quando está previsto o retomar das negociações coletivas com a administração pública? Primeira questão. A segunda questão, se me permite, o Sr. Dr. Ribeiro Lopes, tem a ver com cuidados mínimos. É facto que na saúde isto é indiscutível, como é evidente, nos dois aspectos, quer na manutenção do equipamento e das instalações, quer na prestação direta de cuidados, como é evidente. Ponho a questão, depois de negociados cuidados mínimos, se for necessário introduzir mais trabalhadores para fazer face a necessidades emergentes, estamos proibidos ou não, ou a instituição pode proibir, através da figura que é conhecida dos sindicalistas, que é o lockout, de não deixar acorrer mais trabalhadores para a prestação de cuidados mínimos. Muito obrigada.
Muito obrigado às questões a todos os senhores convidados que colocaram questões e aos senhores deputados. Não há mais ninguém inscrito. Vamos passar de imediato a palavra ao Dr. Fernando Lopes e depois ao Sr. Vítor Guesqueira. Sr. Doutor, tenha a bondade para responder às questões que foram colocadas e que entendo por bem responder.
Muito obrigado. Eu tento responder às questões para as quais tenho resposta, naturalmente, desde que não gostaria de vos importunar com aspectos sobre os quais não esteja seguro ou mínimo seguro. A propósito de temas de greve e, em parte, também sobre negociação coletiva, posso referir o seguinte, e creio que, numa resposta geral, abordarei os vários aspectos que alguns intervenientes comentaram ou interrogaram. A greve, o exercício da greve está sujeito a um aviso prévio. Esse regime é um regime que, entre nós, tem décadas, existe desde que estava lá direito de greve, a partir de 74. A duração do aviso prévio tem oscilado, mas é um princípio que está considerado a existência do direito de greve. E o aviso prévio é algo que é comum a várias ordens jurídicas, não é apenas em Portugal, é algo que é comum a muitos sistemas jurídicos, com alguns outros elementos adicionais, E a razão de ser do aviso prévio não é só uma, são várias razões de ser, haverá vários fundamentos para se compreender a necessidade do aviso prévio. O aviso prévio destina-se a comunicar antecipadamente que algo vai acontecer naturalmente. E essa comunicação interessa, de pontos de vista diferentes, a todos os intervenientes na greve que está declarada e que irá ocorrer. Interessará certamente, por um lado, aos trabalhadores a quem o aviso prévio se dirige poder informar-se e decidir da sua vontade de aderir ou não à greve, e esse processo de decisão e informação poderá demorar tempo. É, portanto, um aspecto que interessa também à vida interna do grupo dos trabalhadores aderentes e do sindicato que declara a greve. Interessa possibilitar algum tempo e alguns meios para poder haver soluções que evitem a greve ou que atenuem a própria greve através de recursos a soluções negociadas intercalares. Tempo de aviso prévio é um tempo que se propicia acelerar as negociações, conforme for a vontade das partes a quem o conflito respeita aquilo que leva à greve. E também interessará à sociedade em geral, em particular naqueles casos em que as greves ocorrem em empresas ou estabelecimentos que sejam mais importantes do ponto de vista dos interesses que satisfazem à coletividade, isto é, que prestam bens ou serviços que satisfaçam, porventura, necessidades sociais imperativas, que é a expressão da nossa Constituição. Há, portanto, uma confluência de interesses dos trabalhadores para a negociação e para a coletividade em geral. Aliás, o aviso prévio e outros elementos adicionais são aspectos que não são postos em causa quando se analisa a possibilidade constitucional de regular desse modo o direito de greve. O direito de greve, estando consagrado na ordem jurídica e até consciente constitucional, fica, de modo inexorável, vinculado à necessidade de haver uma regulamentação. Enfim, não há direito sem regulamentação. E para que haja direito, ele tem então que ter uma regulamentação. O conteúdo dela poderá, naturalmente, ser diferente. Quanto ao modo como esses serviços se concretizam, aquilo que há pouco eu referi genericamente poderá enquadrar o que posso acrescentar, se não comentarei casos individuais, em relação à greve que foi referida na CP pelo Sr. Gameiro Jorge. Há vários modos subsidiários de definir os serviços mínimos, isto é, passa-se a uma fase adicional depois de anterior não ter dado resultado. O princípio é que deverá haver negociação e acordo sobre serviços mínimos. Se não houver convenção coletiva que o faça, procurar-se-á que haja um acordo ulterior e ad hoc para a greve que está anunciada ou objeto de pré-aviso. Esse acordo poderá ter lugar entre as partes. Se não tiver lugar entre as partes diretamente, haverá uma tentativa de ajudar à negociação por via dos serviços públicos. Há pouco não referi, mas digo agora, creio que até é possível que, uma vez que a lei, privilegiando a autorregulação, certamente o consentirá, mesmo que se chegasse à fase de definição heterónoma, isto é, por um ato do governo ou por serviços mínimos, decretados por arbitragem obrigatória, se houvesse um acordo ulterior, creio que o acordo que seria sobre a solução que tinha sido decidida por via de ato do governo ou por via de arbitragem de serviços mínimos. Mas há, portanto, vários momentos alternativos de possibilitar uma solução negociada, objeto de acordo, quanto aos serviços mínimos. Saber se uma greve, pelas características que tenha de ser por curtos períodos ao longo do dia, tem ou não incidência na necessidade da população de ser satisfeita algum dos seus bens primários, depende da análise do caso concreto, depende da análise não apenas da duração da greve em cada dia, mas da duração global da greve. Não é indiferente sendo a greve por algumas horas de um dia ou por algumas horas de um mês consecutivo. Depende da escolha das horas que são. Em geral, as horas são escolhidas de modo criterioso, porque são certas horas e não outras, que são essas porventura que podem causar mais prejuízo à atividade normal da empresa. Depende da circunstância de haver ou não alternativas. Bom, como há pouco disse, depende de uma análise casuística de vários elementos e, portanto, só essa análise poderá permitir concluir se há ou não há necessidade de serviços mínimos. A melhor solução será, certamente, a solução negociada, com a pergunta que há pouco lancei, deixei ficar, que é de saber que meios existem para suscitar a revisão, porventura judicial, de uma solução negociada também. No que respeita à administração pública, saber se poderá haver algum meio de superar uma negociação que se arrasta há uma década no setor dos hospitais. Aquilo que sei não permite confirmar neste momento em absoluto, mas julgo que a esse setor, ou essa área, também se aplica na negociação a legislação comum do trabalho. Seria matéria que deveria rever com mais cuidado, para conhecer a realidade, mas se aplicar a legislação comum do trabalho, que é o Código de Trabalho, há a possibilidade de uma arbitragem obrigatória, no caso em que haja negociações que se arrastem de modo infrutífero, desde que tenha decorrido, que é que nesse caso já decorreu, até uma fase de conciliação. E, portanto, essa será, no caso dos hospitais ou noutro caso qualquer, neste momento, a solução ao dispor, que ainda há bocado comentava o Vitor Pesqueira, ao dispor, que é de procurar uma solução por via de arbitragem obrigatória. É verdade que não houve até agora recurso a essa via, tem havido com grande frequência em casos de greves e de serviços mínimos, aí já houve dezenas de arbitragens, não houve até agora nenhuma outra arbitragem para a negociação ligada à negociação coletiva. A pergunta que eu posso saber se, no caso de serviços mínimos definidos em certo nível, em certo quanto, poderia haver uma atitude em que os representantes dos trabalhadores, sindicato ou outros representantes, pudessem entender que era necessário afetar mais trabalhadores, isto é, entender que no caso concreto haveria necessidade de mais trabalhadores. Bom, creio que, certamente que o processo de decisão sobre por acordo é revisível por acordo, as partes poderão chegar a acordo no sentido de rever uma intensidade superior. Mas mesmo que não haja uma revisão da decisão de serviços mínimos, é sempre possível que haja mais trabalhadores que trabalhem, porque quando há a greve é livre e poderá cessar em qualquer momento. Se houver trabalhadores que entendam que, por qualquer razão, seja porque deixaram de ir à greve ou porque acham que é necessário trabalhar em número superior face à intensidade dos serviços que possam na altura ser necessários, apresentando-se ao trabalho, não aderem à greve. Portanto, nesse caso, terão direito de trabalhar. Não há, aliás, possibilidade local da nossa ordem jurídica.
Muito obrigado, doutor. Vamos então agora ouvir a resposta do Sr. Vítor Busqueira às questões que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, cumprimentar também a Sra. Deputada Maria José Gamboa, agradecer-lhe as questões que me colocou e referir que eu, durante uma parte que reconheço foi substantiva da minha intervenção, limitei-me a chamar o Poder Legislativo à atenção para a necessidade de se verificarem se estão cumpridos os requisitos mínimos de capacidade de se concretizar a tarefa que pretendem nos incumbir enquanto parceiro social. Não estender a mão à caridade, não solicitar o que quer que fosse, mas também chamar a atenção para o tratamento desigual que perante o Estado português e sucessivos governos, os agentes económicos e os agentes sociais tiveram em termos desta questão concreta. Eu podia lhe dar um exemplo. Senhora Deputada, dou-lhe 10 tijolos e digo, faça uma casa. Consegue fazer com 10 tijolos uma casa? Certamente não é capaz de fazer. Eu diria que não nos deem nada, deem-nos apenas uma coisa. Ajudem-nos a recriar um clima de liberdade sindical. Acabar com o medo sindical. Isso resolve o nosso problema. Se nós conseguíssemos hoje voltar às taxas de sindicalização que num passado recente tivemos, nós não precisávamos mais nada. Nós tínhamos bons técnicos nos nossos gabinetes de estudos, capacidade de discutir e negociar propostas com quem efetivamente também as paga muito bem. Porque isto é um mercado. E no mercado hoje remunera-se. E se não queremos ter o caixote de lixo, temos que ter também bons profissionais e temos que os remunerar nessa proporcionalidade. Era isto, não somente. Isto prende-se até com a segunda questão que me colocou, da nova geração. Acabe-se com medo. A nova geração não sindicaliza porque está a herdar este clima de medo. Este clima de medo que leva as pessoas a irem aos sindicatos e inscreverem-se. Antigamente, as pessoas inscreviam-se, a entidade empregadora descontava o vencimento, remetia para o sindicato. Hoje não há nada disso. Hoje eu tenho uma fatia de percentagem de membros filiados do meu sindicato em nome individual. Porquê? Porque se perante a entidade empregadora assumirem claramente que são trabalhadores sindicalizados, ai, são preteridos numa promoção. Ai, há outras atitudes penalizadoras e desestimulantes de serem trabalhadores sindicalizados. Restitua-se este quadro e este clima de liberdade sindical. Deixem-me voltar a ir a uma empresa como a tabaqueira, sem perturbar o ambiente laboral, passar pelos locais de trabalho e cumprimentar os meus sócios. não me subordinem à entrada a um segurança que me leva a uma sala, que chama o meu delegado sindical para vir falar comigo numa sala, como se eu estivesse num parlatório de uma penitenciária. Acabe-se com isto. Isto é uma vergonha. E isto existe como clima na maioria das grandes empresas em Portugal. E é isto que, efetivamente, nos traz dificuldades. Não queremos subsídios, não queremos andar de chapéu estendido. Queremos voltar a poder comunicar para dentro das empresas e a poder circular dentro das empresas sem perturbação, sem fatores de dizer-se que esta situação pode ser prejudicial à produtividade ou quer que seja das empresas. Mas retire-se este clima de medo. Porque o movimento sindical, não há aqui nenhuma quebra geracional. Há, o movimento sindical é tão solidário ontem como foi no passado. Há medo. E este medo tem que ser combatido. E é por isso que os jovens, efetivamente, também não se sindicalizam. Outras questões que possam funcionar como uma carteira de serviços prestados e estimulantes para a sindicalização. Muitos sindicatos já o têm. Nós já temos protocolos com universidades, nós temos protocolos para a saúde, nós temos protocolos com entidades por tempos livres e todos os nossos sócios beneficiam dessas regalias sociais. Não é apenas a negociação do contrato coletivo de trabalho. Portanto, este quadro, dê-nos a sindicalização, que nós saberemos investir nos meios daquilo que os sindicatos hoje precisam de ser à luz destes tempos modernos de novas formas de conhecimento, novas formas de produzir. Em relação ao Sr. Óscar Antunes, eu diria que a lei da greve hoje nem sequer é o cerne da questão desta discussão do Código de Trabalho. Hoje é pacífico que o direito à greve é um direito inalienável, está constituído e reconhecido constitucionalmente e as próprias convenções da OIT assim o consagram e ratificadas pelo Estado português. Há diferenças em relação aos prévios de greve, em relação aos tempos, mas não há, digamos, uma norma, não há uma diretiva europeia que determine que, de facto, nos países, esses pré-avisos e esses dias de pré-aviso de greve tenham que ser uniformizados. Mesmo em Portugal não são e depende e varia da importância e do tipo de serviços que cada setor presta. Os transportes uma coisa, a saúde, como a colega acabou de dizer, outra, e, portanto, não há... O importante aqui é, efetivamente, a preservação do direito à greve como um direito inalienável e, em relação aos serviços mínimos, efetivamente, não aceitar que, muitas vezes, sejam instituídos serviços mínimos ponham, por exemplo, 80% da frota da Carris a circular num dia de greve. É uma coisa que é, claramente, sabotar o direito ao exercício da greve. Câmara Jorge, penso que é a mesma questão. Porquê uns e porquê a desigualdade de tratamento? Enfim, é uma realidade com a qual somos confrontados. Mas, como eu digo, acho que é pela via de recriarmos um quadro estimulante para a sindicalização, sem medos, que, efetivamente, os sindicatos podem, obviamente, retomar a pujança que, no passado, sempre conheceram. Hélio de Jesus, eu não coloquei o despedimento, não confundi com o primeiro objetivo das empresas, que é o lucro. É evidente que não. O que eu disse é que, desde que estou no movimento sindical, há cerca de 30 anos, que reconheço que foi sempre cavalo de batalha das entidades empregadoras conseguirem atingir esse objetivo em matéria de gestão de recursos humanos, que é, efetivamente, a liberdade para o despedimento. Mas também já agora que me falou no lucro, vou pedir-lhe desculpa, mas vou-lhe chamar a atenção para o seguinte. Nós somos um país de pequenas e médias empresas, mas há aqui um erro de apreciação e de classificação que não é inteiramente válido quando fazemos análises comparativas com os nossos congéneres europeus. É que, às vezes, aqui fala-se numa grande empresa que, em termos europeus, pode ter apenas a dimensão de uma pequena empresa ou média empresa. E as pequenas empresas que se falam na Europa, cá são microempresas. E aí, sobretudo, e neste setor, e que são muitos milhares de empregadores, há uma fatia considerável deles que confunde lucro com renda. Porque lucro é uma coisa completamente diferente, como sabe. Obriga a repartir, a reinvestir, a modernizar e depois então a remunerar o capital. A renda é uma coisa diferente. É tudo para mim e depois recibos verdes para ali, recibos verdes para lá. Eu distingo o recibo verde do trabalho, do trabalhador independente, da profissão liberal dos outros. Não é para esses que eu estou a pedir os 24% para a Segurança Social. Estou a pedir para os recibos verdes ilegais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vítor Busqueira. Muito obrigado, Dr. Fernando Ribeiro Lopes. Eu queria agradecer o excelente contributo que deram a este nosso seminário, agradecer a colaboração também dos senhores convidados, dos senhores deputados. Penso que foi extremamente útil este nosso painel. E agora, para encerrar, dava a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho, Dr. Vítor Romário. Sr. Doutor, tenha a palavra.
Obrigado. Era só para... agradecer a presença de dois grandes e velhos amigos, o Dr. Fernando Lopes, que eu conheci quando fui Secretário de Estado do Trabalho e bem, e privámos muito em 1983, portanto, já lá vão muitos anos, e antes fui, presumo que na altura onde se podiam recrutar bons quadros dos sindicatos, eu fui advogado do sindicato de Vítor Hugo Sequeira em 1974-75. Eu reconheço isso com bastante saudade, sobretudo porque tive o privilégio de privar com um dos maiores sindicalistas que eu conheci até hoje, o António Janeiro, faleceu há 21 anos prematuramente. Ele foi justamente merecedor da Ordem da Liberdade e, portanto, de alguma maneira, com a presença do Vítor aqui também o estou a homenagear, porque é justo. Agradeço também muito aqui a circunstância do nosso vice-presidente da Comissão, o Arménio Santos, ter trocado com o Pedro Mota Soares, porque estava previsto ele ser de manhã, mas por uma limitação do Pedro, tivemos aqui de fazer esta troca em boa hora. Mais um painel muito importante e elucidativo. Queria pedir desculpa, em nome do Carvalho da Silva, ele telefonou-me dando-me conta que tem uma conferência que está a atrasar na própria Inter, virá cá substituí-lo uma outra pessoa que, aliás, o Dionísio, que é também do Executivo da Inter, e, portanto, o nosso querido João Proença, que já chegou, ficará também bem acompanhado com o Dionísio, mas é compreensível a ausência do Manuel Carvalho da Silva, porque a reunião prolongou-se mais tempo. Vou fazer um pequeno intervalo e depois recomeçaremos, então, com o outro painel, o quarto, neste caso. Muito obrigado. Sr. Doutor, é uma pequena... Só para dizer que passava nesta casa.